E já que estamos também começando o mês de fevereiro, é pertinente que falemos sobre as campanhas que estão em torno do mês de fevereiro. Uma dessas campanhas é a campanha Fevereiro Laranja, que busca trazer à consciência, trazer ao debate e ao conhecimento da população informações sobre a leucemia. E é sobre isso que nós vamos falar aqui na CBN Cascavel agora. Com a doutora Gabriele Almeida Garcia, hematologista, gentilmente aceitou o nosso convite e é quem vai nos orientar sobre esta temática aqui na CBN Cascavel. Doutora Gabriele, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Bom, vamos começar com algumas definições primeiramente, antes de falarmos sobre os dados, sobre a frente de trabalho que a campanha Fevereiro Laranja quer trazer, mas algumas definições que são importantes. O que é efetivamente a leucemia? Sabemos que é um câncer, evidentemente, mas como que esse câncer ele acontece? Como que essa doença acontece no organismo da pessoa?
Bom, então, primeiro de tudo são leucemias. Então, nós temos aí uma série de doenças que se enquadram nesse grande bloco que são as leucemias. Dos principais que nós dividimos são as leucemias agudas e as leucemias crônicas. Mas, independente se crônica ou aguda, elas são doenças que afetam a nossa medula óssea, que é a fábrica do sangue. Principalmente os nossos glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa. Então, elas vão agir ali no funcionamento, afetando o funcionamento da medula e principalmente nas linhas de defesa, nos glóbulos brancos, trazendo aí uma série de consequências para o paciente.
Bom, nós sabemos, doutora, que o câncer ele é uma doença com muita frequência no Brasil. E dentro desse, se fôssemos aqui colocar talvez uma espécie de ranking ou alguma coisa nesse sentido, em que posição está a leucemia? Ela é uma doença de grande incidência, de média incidência?
É uma doença de média incidência, se a gente for comparar, por exemplo, com câncer de mama, um câncer de próstata. Mas ela tem sim a sua importância dentre os cânceres ali em média na décima posição e dentre os mais comuns.
E dentro dos perfis dos pacientes, ela é uma doença mais comum entre homens, entre mulheres? Aqui a gente também vai entrando um pouco em alguns critérios ou alguns filtros, né? Como, por exemplo, se são mais homens, mais mulheres. Podemos daí daqui a pouco falar também da questão da faixa etária, fatores de risco, mas vamos traçar aqui algum perfil de qual é o paciente que mais tem sido acometido pela leucemia.
Levemente mais prevalente em homens, mas pode afetar tanto homens quanto mulheres. E entre as faixas etárias, nós temos dois grupos diferentes. Então, da leucemia aguda, é o câncer mais comum da criança. Infanto-juvenil, a leucemia, ela está aí em primeiro lugar disparado. Entre os adultos, que a gente fala dessa décima posição ali dos cânceres mais comuns. E o adulto, principalmente, são das leucemias crônicas. Então, é mais comum a gente ver esse tipo de leucemia no adulto.
E tratando-se de letalidade, é uma doença que tem muito mais casos com cura, com sucesso no tratamento, ou é uma doença ainda que tem causado muitos óbitos?
Causa ainda, mas novamente, para a questão de letalidade, a gente divide entre faixa etária. Então, nas crianças, embora seja o câncer mais prevalente, a gente tem aí, quando o diagnóstico precoce, e daí a importância da campanha, da gente conscientizar, a gente atinge aí mais de 90% de cura nas crianças. Já nos adultos, quando a gente fala de leucemia aguda, essa taxa ela já cai consideravelmente, então é um câncer bem letal. E, novamente, quanto antes a gente conseguir fazer o diagnóstico, melhor o prognóstico do paciente.
E quais são os exames que identificam a leucemia? Já que estamos falando bastante da questão do câncer ser diagnosticado de forma precoce, existem ali, claro, alguns exames que são necessários. E que exames são estes?
Principalmente o hemograma. Então, o hemograma, que é aquele exame que faz parte de qualquer rotina que a gente vai lá no médico, geralmente o hemograma ele é o primeiro a ser solicitado, ele vai ser o exame que vai nos dar o gatilho para pensar em uma leucemia. A partir dali, o que a gente pode ver nesse hemograma? Alterações dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos, das plaquetas, a gente vê um exame bem alterado e isso acelera o gatilho, né, para a gente começar a investigar. E aí, a partir daí, a gente faz uma outra série de exames e aí a gente vai direto na fonte, que é a medula óssea, a gente faz um exame de medula para confirmar se realmente é uma leucemia e qual que é o tipo dessa leucemia.
E o que podemos, quais são suas considerações, o que podemos aqui pensar a respeito dos sintomas dessa doença? Porque não só a leucemia, mas outros tipos de câncer também, muitas vezes são silenciosos, nem sempre ali num primeiro momento esses sintomas eles já se manifestam. A respeito da leucemia, quais são os sintomas?
A leucemia está aí o nosso grande desafio, que muitas vezes acaba retardando o diagnóstico. Então, principalmente quando começam os sintomas iniciais da leucemia, são sintomas muito inespecíficos. E por isso que muitas vezes as pessoas acabam tratando em casa, aguarda para procurar o médico, procurar atendimento, e isso acaba retardando. Então, o que seriam esses? Sintomas como febre, uma fraqueza generalizada, aparecimento de manchas roxas pelo corpo, sangramentos. Então, geralmente, esses sintomas iniciais de mal-estar, febre, fraqueza, acaba não dando tanta importância e vai levando. E aí, quando a gente já começa com os sintomas de sangramento, manchas roxas pelo corpo, aparecimento de ínguas, que são os gânglios, principalmente pescoço, axila, aumento do tamanho do baço, aí sim a pessoa acaba se preocupando e procurando o atendimento.
Mas talvez se a pessoa tiver, e aqui eu acho que acaba tendo uma relação muito interessante, você falava que o principal exame é o hemograma. O hemograma ele é um exame muito comum, já muito inserido na rotina das pessoas. Então talvez aqui, isso certamente vai contribuir com um diagnóstico precoce, é você manter uma rotina de exames dentro do esperado, né? E como é um exame muito simples, a maioria das pessoas já tem familiaridade, então não é algo tão complexo assim. Talvez você manter uma rotina e uma consulta regular ao seu médico de confiança, talvez isso vai contribuir para um diagnóstico precoce, certo?
Com certeza, principalmente falando das leucemias crônicas, que elas passam anos aí silenciosa, que muitas vezes só se tem mesmo alguma alteração no exame de sangue, na clínica o paciente não vai apresentar nada. Então você ter essa rotina de fazer exames periódicos, de manter um cuidado com a saúde, com certeza contribui sim para o diagnóstico precoce. Das leucemias agudas, isso o próprio nome já diz, né? É agudo. Então, ao menor sinal dos sintomas, assim, é ideal fazer um atendimento, coletar um hemograma, porque, como eu falei, ele vai ser o gatilho, o início de tudo, para que a gente possa fazer esse diagnóstico quanto antes.
Vamos falar um pouquinho também, doutora, sobre fatores de risco que podem acabar sendo ali um cenário favorável para a incidência, não é, da leucemia. Que fatores de risco são estes?
Bom, a leucemia, na grande maioria das vezes, a gente não consegue ter um fator de risco bem estabelecido, como, por exemplo, o cigarro e o câncer de pulmão, ou o sol e o câncer de pele. Mas a gente tem aí alguns indícios. Então, um contato mais prolongado com determinadas substâncias tóxicas, como os defensivos agrícolas, sem proteção, isso pode ser um fator de risco. O próprio tabaco, então, ele é um dos principais agora nos últimos anos, que já foi comprovado que tem relação com o aumento do risco para desenvolvimento de leucemia. Existem fatores genéticos, então, pacientes que são parentes de primeiro grau com alguém que teve leucemia, existe uma maior chance de acabar desenvolvendo. Benzeno, formol, esse tipo de substância ali também são fatores de risco que contribuem para o surgimento da leucemia.
Muito bem. Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com a doutora Gabriela Almeida Garcia, hematologista, sobre o Fevereiro Laranja, a campanha nacional de conscientização sobre a leucemia e outras doenças do sangue. Agora, trazendo para a realidade de quem foi diagnosticado com a leucemia, como é o processo do tratamento? A partir do momento que a doença foi diagnosticada, o tratamento evidentemente começa, e ele é um tratamento muito demorado ou depende muito do grau da doença, enfim, do quão avançado está o quadro clínico do paciente?
Então, novamente, a gente faz essa distinção entre leucemias agudas e crônicas. Na leucemia crônica, a depender do subtipo, nem sempre a gente inicia o tratamento. A gente pode começar somente com um acompanhamento, vai depender realmente do grau da doença, do grau de sintomas e tudo mais. Leucemia aguda, ela, invariavelmente, a gente precisa iniciar o tratamento o quanto antes. Então, uma vez diagnosticado, o tratamento ele tem que ser de início imediato. O tratamento ele é basicamente quimioterapia. E aí, em alguns casos, a depender dos fatores de risco, a depender da evolução e da resposta inicial ao tratamento, a gente precisa de um transplante de medula óssea.
Isso, é nesse ponto que eu gostaria de chegar, porque a maioria das pessoas associa a leucemia, até de forma predominante culturalmente falando, com a questão do transplante de medula óssea. Mas nem sempre, nem todo caso de leucemia precisa do transplante, não é?
Exatamente, nem todo caso precisa. Embora, quando a gente fale de transplante de medula óssea, a principal indicação é a leucemia, por isso que a gente acaba associando muito, né? E os casos que acabam indo para a mídia, das campanhas, a procura de um doador, então isso acaba ficando mesmo na população em geral, essa associação direta da leucemia com o transplante. Mas nem toda leucemia precisa do transplante.
E me parece que o transplante de medula, ele não é igual, não é? Parece que tem diferenças ali, não é?
Tem, são dois tipos de transplante de medula. E aí tem aquele onde a gente precisa de um doador, de um terceiro doando para o paciente, que é o transplante alogênico, e tem o transplante autólogo, onde você é o seu próprio doador, não precisa de ninguém doar. Na leucemia, especificamente, o transplante que a gente faz é o transplante alogênico, então é aquele que precisa de um doador para que possa ocorrer esse transplante.
E dentro dessa questão do transplante de medula óssea e de buscar um doador, talvez esse seja o principal desafio. Quando um paciente recebe ali o diagnóstico e, no caso dele, ele precisa do transplante, a luta é encontrar um doador compatível.
Sim.
E as campanhas, né, temos aí hoje dentro dos anos, dos calendários, a campanha de conscientização do transplante de medula óssea. Ele é muito similar, é parecido com a ideia da campanha de doação de sangue, por exemplo. O procedimento, ele é muito parecido, porque a campanha de doação de sangue as pessoas já conhecem, elas sabem como funciona, mas nem todo mundo conhece como fazer, como ser um doador de medula óssea. Explica isso para nós, doutora.
Sim, e esse desconhecimento acaba que muita gente desiste, né, ou nem vai atrás de se cadastrar como um doador, porque não entende como que funciona. Então, o transplante de medula óssea, eu costumo dizer assim, ó, não é porque você se cadastrou que você vai ser um doador. É muito difícil você encontrar um doador compatível. A preferência e a maior facilidade de se encontrar um doador compatível é dentro da família, principalmente entre irmãos. Quando a gente sai desse núcleo familiar, a gente falando de doadores não aparentados, é muito difícil a compatibilidade. É mais de 1 para 100 mil. Por isso a importância da gente ter cada vez mais pessoas se cadastrando, querendo ser doadores. Então, como que funciona? Você vai até um banco de sangue, até um hemocentro, e vai expressar a sua vontade de ser doador. Diante disso, vai passar por um cadastro, uma entrevista que é muito semelhante à doação de sangue, para questão da sua saúde, medicamentos em uso, se não há nada que impeça você ser um doador. Nesse primeiro momento, você vai fazer apenas um cadastro. É colhido uma quantidade de sangue pequena, de 5 a 10 ml, sangue periférico mesmo, como um exame de sangue comum, e através desse exame vai ser mapeado o seu DNA e vai colocar num banco de sangue e vai ficar lá. Pode ser que você nunca seja chamado a doar. Você só será chamado a doar quando, através, de exames de uma pessoa que está precisando de um doador, você vê que vai ser compatível, e aí sim você é chamado a doar. E mesmo assim, a gente confere se você ainda quer ser doador. Então, não é porque se cadastrou que você será obrigado a doar. Você, passou 5 anos, 10 anos que se cadastrou, você ainda tem esse interesse, você quer continuar, aí sim a gente vai iniciar com o processo de doação. E aí existem duas formas de coleta. A gente pode coletar de sangue periférico, que é através de uma medicação. Durante 4 dias é feita uma medicação para estimular a medula a produzir células-tronco, que são células jovens ali, e aí vai ser coletado de sangue periférico, ou através da coleta direta da medula óssea, que é feita através de centro cirúrgico. Aí sim, precisa de sedação, e a gente coleta do osso da bacia do paciente a quantidade necessária.
E em relação aos critérios, qualquer pessoa pode ser uma doadora de medula óssea? Aqui colocando critérios, claro, também, por exemplo, de idade, de se é homem, se é mulher, se tem alguma doença ou não. Existem ali alguns critérios que precisam ser respeitados?
Sim, com certeza. Então, no Brasil, para fim de cadastro de doador de medula, você precisa ter até 36 anos. Então, até 36, você vai e consegue se cadastrar. E aí, a partir disso, uma vez cadastrado, se você tiver condições de ser doador, você vai ser cadastrado até os 60 anos. Então, durante esse período, você fica cadastrado e apto para ser convocado para uma possível doação. Quais são os fatores que excluem um doador? Se você já teve câncer, então história de câncer prévia, infelizmente você não pode mais doar medula óssea. Doenças infecto-contagiosas como HIV, hepatite, são doenças que também excluem a doação. Algumas doenças autoimunes. Então, por isso que existe essa, né, essa entrevista prévia antes, é feito uma série de exames, tal qual a doação de sangue. Então, para ver se esse paciente ele está apto ou se não tem nenhuma doença que possa trazer risco para o doador, né? Então, assim, você tem uma doença cardíaca grave, né? Não vai ter como a gente fazer essa coleta, então acaba excluindo dessa fase. Mas, em geral, pessoas entre, né, 18 anos e 60 anos, uma vez cadastradas até os 36, podem ser doadores, desde que sejam pessoas saudáveis.
E foi muito interessante essa sua explicação, doutora, de como funciona o processo de doação de medula óssea, porque é um pouco diferente da doação de sangue, porque a doação de sangue existe um banco de sangue, né? Você pode doar antes, você faz ali um cadastro, passa por uma triagem, mas você já pode efetivamente ali a equipe fazer a retirada desse material, fazer a retirada do sangue e vai para o estoque. É diferente da medula óssea, que o doador só é chamado, só é convocado quando há o encontro do paciente que precisa com o doador compatível, né? Então, na prática, acaba tendo essa pequena diferença, não é?
Sim, com certeza. Até porque o sangue a gente está utilizando todos os dias. É, e assim, existem uma bolsa de sangue pode ser compatível com 1 milhão de pessoas. Já a medula óssea é muito raro que aconteça de uma mesma pessoa ser compatível com mais de um paciente. Então, e existe uma validade também, né? Então, a gente não pode coletar essa medula e deixar lá eternamente. Então, por isso que a gente só coleta essa medula realmente quando há compatibilidade já estabelecida.
Muito bem. Dentro dessa campanha do Laranja, do Fevereiro Laranja, podemos aqui destacar também todo o esforço, todo o trabalho que é estruturado dentro das políticas públicas voltadas para o atendimento das pessoas, o acompanhamento, diagnóstico também. Porque as campanhas, sabemos que elas são, na sua grande maioria, capitaneadas pelo Ministério da Saúde. Então, nós temos aí uma estrutura, tanto dentro do Sistema Único de Saúde, mas também dentro da rede privada, ações, iniciativas, frentes de trabalho, estruturas que conseguem absorver essas demandas dentro do atendimento da leucemia, mas que podem conseguir trazer muito sucesso aí dentro do tratamento. Quantas pessoas hoje são curadas graças hoje à estrutura de saúde que temos. Mas dentro disso que já é realizado, você considera que temos boas políticas públicas, temos uma boa estrutura para o atendimento da leucemia, tanto na rede pública, mas também na rede privada?
Nós temos, de maneira geral, nós temos sim. É óbvio que, falando em Sistema Único de Saúde, a gente sempre precisa de mais leitos, de mais vagas, né? Mas se existe algo que funciona no Sistema Único de Saúde é a questão do SUS para o tratamento do câncer em geral, né? Então, existe uma preocupação muito grande em relação a respeitar as portarias, a respeitar o tempo de início do tratamento, desde que tenha o diagnóstico. Então, nós temos sim uma preocupação e a gente vê que, de maneira geral, dentro do SUS, o tratamento do câncer em geral, ele é o que melhor funciona. Mas é óbvio que sempre tem coisas a melhorar, né? Então, principalmente quando a gente fala de transplante, pensando em abrir mais centros de transplante, abrir mais vagas. Então, é sempre importante a gente não estar satisfeito, né? A gente sempre buscar algo a melhorar.
E existem situações de um paciente, de um mesmo paciente, já ter tido o caso dele ter o câncer pela segunda vez, né? É o caso da leucemia também? Uma vez que você tem leucemia, você pode ter em algum outro momento da sua vida de novo?
Infelizmente, sim. Felizmente, podem existir recaídas ou recidivas, né, que a gente fala. Então, por isso que esse paciente, uma vez tratado com ou sem o transplante, ele precisa ser monitorado durante um período. Geralmente a gente mantém essa monitorização ali por 10 anos após o tratamento, o término do tratamento, porque infelizmente recaídas recidivas elas acontecem e costumam, via de regra, serem bem mais difíceis de tratar quando acontecem.
Perfeito. E para finalizarmos a nossa entrevista, aqui cabe mais uma vez essa orientação que já foi dada no início da entrevista, mas agora a gente vai reforçar, que é: aparecendo os primeiros sintomas, como já colocado pela doutora, quais sintomas são estes, procurar o atendimento médico, na medida do possível manter uma rotina de exames, já que o hemograma, que é o exame que vai dar ali o início do tratamento, ou pelo menos do diagnóstico, é um exame tão simples, é um exame já feito pela maioria das pessoas. Então manter essa rotina e, no manifesto dos primeiros sintomas, buscar atendimento médico.
Com certeza, né? O diagnóstico precoce faz toda a diferença em todos os cânceres, mas principalmente na leucemia. O tempo ele é fundamental. E quanto mais demora para ser o diagnóstico, iniciar o tratamento, mais debilitado esse paciente fica e mais difícil fica da gente conseguir fazer o tratamento. São tratamentos intensivos, são tratamentos muito fortes que trazem um monte de efeito colateral, então a gente precisa que esse paciente esteja bem para que ele aguente o tratamento da melhor forma possível. Então as taxas de cura elas aumentam muito quando se faz esse diagnóstico precoce. Manter uma rotina de saúde, manter a sua rotina com o médico, com exames e um estilo de vida saudável, com prática de atividade física, alimentação saudável, mantendo bem o sono, isso faz a diferença e ajuda também a prevenir não só a leucemia, mas outros tipos de câncer também. E acho que para finalizar também, fazer a doação de medula óssea, porque isso faz a diferença. Hoje no Brasil a gente tem um pouco menos de 6 milhões de pacientes cadastrados, num universo aí de 180 milhões. De habitantes no país, então é muito pequeno ainda, embora dado o tamanho, assim, a gente ainda tenha um bom banco de medula, então faz diferença, até porque você não pode doar somente para o Brasil, então uma vez cadastrado, essa busca ela é internacional, então é o mundo inteiro se comunica e você faz a diferença e você pode salvar vidas.
Perfeito. Doutora Gabriele, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua disponibilidade em nos atender e explicar aqui para nós sobre essa campanha Fevereiro Laranja, tão importante em relação à leucemia. Obrigado pela sua presença.
Obrigada pelo convite. Parabéns pela iniciativa.